podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Espaço aberto para o deputado federal do PV, Clodoaldo Magalhães, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Folha Política da Rádio Folha, tudo bom?
Bom dia, Jota Batista, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha que nos ouvem agora, alegria poder estar participando dessa discussão.
Em recíproca é verdadeira, na bancada da Folha FM também é colunista de política da Folha de Pernambuco. Betânia, bom dia, Betânia.
Oi, Jota, bom dia. Obrigada ao deputado por ter aceitado nosso convite e vamos para essa prosa que vai ser boa.
Oh, sim, vai. Vamos nós. Deputado, eu gostaria até, o senhor que está aí em Brasília, né, e pode servir de termômetro para a gente, falar dessa situação que envolve, né, governo Lula, presidente da Câmara dos Deputados, né, com relação a essa situação envolvendo justamente o governo. Se bem que hoje, mais cedo, o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, disse o seguinte, né, que o problema é com Padilha e não com o governo. A sucessão da Câmara dos Deputados teria motivado a crise com o ministro. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação ao que o senhor escuta por aí, fala, né, e traz para a gente agora, hein, com relação a essa situação de pauta-bomba e essa situação aí, Arthur Lira, governo Lula?
Olha, Jota, eu acho que os interesses do país, os interesses da população não podem serem submetidos a uma questão menor de uma disputa de presidência da Câmara dos Deputados que só vai acontecer no ano que vem. Então, até lá, a gente ainda tem muito tempo, ainda tem muita matéria importante, não só na área econômica, mas no desenvolvimento social, industrial, né, para fazer com que o nosso legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado e também o Executivo ande com tudo aquilo que é importante para a população brasileira. É importante a gente perceber que o presidente Lula tem também utilizado seu tempo e sentado para fazer essa articulação política. Talvez essa reclamação do presidente da Casa tem a ver com essa necessidade mesmo. O ministro das Relações Institucionais, na Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele tem um limite também de diálogo, ele tem as suas limitações. Então, o presidente Lula, em alguns momentos, precisa também entrar no circuito. É isso que aconteceu agora, é isso que acontece quando, por exemplo, ele pede que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né, e que o Fernando Haddad participe nas articulações e os ministros respondem que já estão dando de tudo, já estão fazendo o possível para que isso aconteça. Na verdade, a gente também, nesses momentos, precisa que o presidente Lula entre em cena. É isso que aconteceu, é isso que tem acontecido todas as vezes que o termômetro aí apita uma temperatura maior.
Agora, até aproveitando, quando se fala de pautas, bombas, enfim, o que pode ter, se isso não for sanado, de ser aprovado e, de repente, o governo não ter recursos, né, para pagar, para implantar isso neste ano ainda, hein?
Olha, uma das coisas que preocupa hoje a sociedade, preocupa também a Câmara dos Deputados, é uma proposta que está tramitando no Senado Federal, né, de reajuste da elite do funcionalismo público federal, não só da magistratura, mas do Ministério Público, e que teria aí um impacto de cerca de 45 bilhões de reais no orçamento. Então, isso tem sido uma prioridade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas parece que com o estudo da consultoria do Senado, que já até aponta para casa de valores, de cifras até maiores que isso, há já um enxugamento dessa proposta, e é bem possível que a gente tenha a chegada dessa proposição aqui na Câmara em patamares bem menores, e que a gente, por exemplo, nessa pauta que seria bomba, não tenha aí algo tão impactante para as contas públicas. Há várias outras também que tramitam, além de outras pautas que não são econômicas, mas que são políticas, como CPIs, que estão sendo solicitadas aqui na casa pela oposição, mas que eu acredito que o presidente Arthur Lira, em diálogo com o presidente Lula, já vem alinhando para que a gente tenha um cenário e um ambiente de tranquilidade para continuar avançando na reforma tributária, ou seja, nas legislações complementares à emenda constitucional que foi aprovada, e que a gente possa avançar para um desenvolvimento sustentável da economia brasileira.
Betânia Santana.
Ô, deputado, bom dia. Pela sua experiência, o senhor esperava um primeiro semestre, já em 2024, ainda no segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula, tão conflituoso, tão cheio de reveses?
Olha, Betânia, ano de eleição, né? Ano de eleição municipal, ano eleitoral, um ano que é uma continuidade da polarização nas ruas, que o ano de 22 deixou, isso deixa cicatrizes. Então o ano de 23 adentrou também com muito resíduo e com muito fogo, né, na lenha, em relação a ser combustível para essa discussão toda acalorada e muito visceral da polarização política brasileira, com os processos que vêm sendo construídos no judiciário contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a joias, a cartão de vacinação, enfim, a minuta do golpe. Tudo isso foi alimentando a polarização. Entra no ano aí eleitoral, né, de eleições municipais muito importantes para a prévia da eleição de 2026. Isso faz com que esse ambiente polarizado e essa discussão de uma política que não permite realmente a discussão das minúcias, daquilo que é importante para a vida da população, fique mais claro e mais lúcido. Mas o diálogo tem sido uma marca desse governo, e a despeito de toda essa polarização, de todo esse ambiente acirrado, o ano de 2023 foi um ano de muito sucesso na pauta econômica e também no avanço das pautas sociais, mesmo com um orçamento engessado. E eu acho que esse primeiro semestre também avançará aí com o diálogo sendo a marca e o consenso para as pautas mais importantes para o povo brasileiro também vindo à tona.
Magalhães, o senhor falou agora há pouco e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente, desde fevereiro, está tendo atos, né? Aconteceu primeiro lá em São Paulo e no último fim de semana no Rio de Janeiro. E a informação, a perspectiva é que ele faça isso também em outros lugares. Inclusive aqui, já ouvi falar que estão querendo trazer um ato desse aqui para a capital pernambucana. Como é que o senhor analisa tudo isso que está acontecendo, hein?
Olha, as pautas desses atos, elas para mim, são inversão de valores. A gente vê uma discussão que continua sendo um pouco daquilo que a campanha eleitoral em 2022 também já trazia, de banalização das nossas instituições democráticas, de aviltamento e discussão sobre a validade das decisões judiciais, em especial do Supremo Tribunal Federal, uma busca de supervalorização da expressão de liberdade em relação às redes sociais, como se não houvesse a necessidade de responsabilização dos crimes em relação a fake news, né, notícias falsas que são divulgadas, em especial por grandes grupos econômicos, as big techs que divulgam e só precisam realmente, só pensam no lucro, então divulgam todas as falsas informações para confundir a informação. Então, são pautas, normalmente, que tentam divulgar para um público, que tem aí uma vinculação emocional de massa com o ex-presidente, para que se tome como verdade uma pauta absolutamente antidemocrática, anti-instituições brasileiras, em especial contra o judiciário brasileiro, que vem cumprindo seu papel junto com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, né? E então personalizam a discussão para disfarçar o afronto ao STF na figura do ministro Alexandre Moraes, mas na verdade é uma afronta ao Supremo como um todo, inclusive com personagens internacionais como Musk, que eles usam como alguém que está além da soberania brasileira, ou seja, além das fronteiras do ambiente brasileiro, mas que faz negócios no Brasil e que suas empresas precisam aqui no Brasil também cumprir, seguir à risca todo o sistema da legalidade para funcionamento de suas empresas aqui no Brasil.
Deputado, na condição de presidente estadual do PV e depois do fechamento da janela partidária esse mês, qual é a avaliação que o senhor faz do Partido Verde em Pernambuco?
Olha, Betânia, o Partido Verde não tinha filiados, não tinha vereadores, não tinha prefeitos, não tinha vice-prefeitos, então era um partido que estava apenas com 4 diretórios. Terminamos aí essa etapa municipal de tentar formar as comissões provisórias com mais de 80 comissões, né, com um prefeito, uma prefeita, 2 prefeitos, no caso 2 vice-prefeitos, com mais de 60 vereadores de mandatos e com 5 candidaturas a prefeituras, né, aí de oposições também. Então é um partido que começa aí dentro da Federação Brasil da Esperança a ter vida, a ter núcleos formadores das nossas bandeiras, núcleos militantes, né, da sustentabilidade, núcleos militantes da conservação, da ecologia, da conservação da nossa natureza, e que a gente vê com muita animação, com muita perspectiva de futuro, essa construção, né, da cidadania feminina, do valor do internacionalismo, da paz. Acho que o Partido Verde tem dado aí uma grande reviravolta na sua existência aí em Pernambuco.
Quantas candidaturas próprias, sem ser na federação, do partido mesmo, a prefeito e prefeita?
Isso. Esses dados que eu passei para você aqui são do Partido Verde, né? São nossos números, não tem nada a ver com o PT nem PCdoB. Claro que vamos ter o apoio do PT e do PCdoB, mas são as nossas candidaturas, né? A gente tem, como eu falei, mais de 60 vereadores hoje de mandato do Partido Verde, candidatos à reeleição, né? Mais, são 5 candidaturas a prefeitos, são 12 candidaturas a vice-prefeitos e tudo do Partido Verde.
No próximo mês, o partido começa com algumas inserções, né, deputado? Qual é o recado que o senhor vai mandar para a população?
De que estamos firmes na defesa dos ideais do partido, da sustentabilidade, da geração de emprego e renda, e que é possível, sim, conciliar desenvolvimento econômico com preservação do nosso bioma, com geração de energias limpas, que as tecnologias que são incorporadas hoje ao processo produtivo e que geram energia limpa em várias frentes energéticas, da diversificação da matriz energética brasileira, também trazem inovação de tecnologia, também trazem geração de emprego para a juventude, para a população brasileira, né, incorporando inteligência artificial, incorporando sustentabilidade a todos os processos da nossa economia e, ao mesmo tempo, gerando emprego hoje e fazendo com que a gente tenha sustentabilidade para as próximas gerações. É um mantra que a gente vai estar veiculando, não só nas nossas redes sociais, como também nas televisões do Estado.
Deputado, na semana passada, o ministro Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, sugeriu que os partidos que integram a base do prefeito do Recife, João Campos, deixasse o prefeito tranquilo para decidir sobre a escolha do vice. O senhor concorda com isso ou acha que os partidos da base têm mesmo é que se mexer agora para poder definir essa composição?
Concordo em parte, no sentido de que o prefeito, o candidato a prefeito, sempre tem um nível de autonomia grande para a escolha do candidato a vice, né? Em especial um prefeito bem avaliado como o prefeito João Campos. Por outro lado, a gente tem um prefeito que vem se notabilizando por muitas parcerias com o presidente Lula, né? Parcerias administrativas, parcerias políticas. Nós temos visto muitas declarações do presidente Lula em relação à liderança de João Campos, em relação ao perfil inovador, o perfil conciliador de traços marcantes da personalidade de Arraja, personalidade de Eduardo Campos. Então, ele deixa muito claro que essa parceria com o João é longeva, é para frente, aponta para o futuro. E com essa sinalização, a gente entende que o vice, o candidato a vice desse conjunto de partidos que apoiam o João, deve sair da federação. Brasil Isso. da Esperança, PT, PCdoB e PV.
Certo, porque o prefeito também deu uma saculejada, né, nesse processo de escolha da vice, quando escolheu quatro pessoas, quatro colegas de trabalho, né, de sua equipe, que são provavelmente, claro, da confiança dele, e filiou esses secretários ao MDB, ao Republicanos, à União Brasil, que eu me lembre agora. E abriu uma brecha e várias especulações para que esses nomes também possam ser colocados como nomes a vice. O senhor considera essa possibilidade?
Olha, como eu estava falando, eu considero que o vice ideal para o prefeito João Campos venha da federação. Então, você falou de alguns secretários de partidos do centro, como MDB, União, mas também tem secretários que foram filiados, por exemplo, ao PCdoB. Então, acho que há legitimidade dos partidos da federação, inclusive do PV, de indicar o nome. Claro que o Partido dos Trabalhadores tem uma história ao longo de 5 ou 6 disputas na capital, tem um capital político aí de mais de 20% dos eleitores do Recife que votam no PT, então tem uma legitimidade e vem aí colocando, né, um nome, ou no momento dois nomes, para que o prefeito avalie qual deles seria o ideal para a disputa da vice agora nas convenções em julho próximo.
O PV teria algum nome para indicar para vice? Um nome do PV mesmo, eu não estou falando da federação.
Olha, o PV tem nomes como o vereador Marco Aurélio Filho, tem Gilmar, né, do Corém, a gente tem militantes históricos como o Roque, tem Vicente Roque, mas essa especulação acho que deve ser feita primeiro internamente dentro da federação, né? Acho que o PT avançou mais nesse sentido e a gente espera que ser ouvido pelo prefeito no momento certo. Acredito que isso não é extemporâneo, acho que essa decisão precisa ser tomada, claro, pelo prefeito. O presidente Lula termina participando por essa sintonia toda que tem com o prefeito João Campos. Acho que esse mês, né, de abril, início de maio, é um momento bem oportuno para a gente avançar nessa discussão.
O Bertrand está dizendo aqui que só deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Que eu fiquei assim, deixa eu fazer uma pergunta. Deputado Clodoaldo Magalhães, quando o senhor diz assim, olha, o PV tem nomes, enfim, Mas quando o PT coloca lá a disputa entre Carlos Veras e Mozart Salles, dá a impressão que a federação está já pré-batido, ponta virada com esses nomes também. Não é isso que está acontecendo internamente, não? Ou ainda vai ter ainda discussão entre vocês para depois ir apresentar ao prefeito João Campos, né? Como é que está essa relação interna aí da federação?
Olha, há uma sintonia na discussão, mas o PT precisa acelerar a discussão interna de decisão de que nome eles vão apresentar para a federação. Então, é claro que a partir do momento que eles tenham um nome, pelo histórico de disputas que tem no Recife, há dentro da federação uma inclinação a que nós possamos indicar o nome do PT. Mas isso tem sido algo que tem, vamos dizer assim, sido retardado exatamente pelo processo interno de disputa do PT.
O senhor tem objeção com relação a esses dois nomes, de Carlos Veras e o Mozart Salles, ou não?
Não, olha, essa não tenho objeção a nenhum dos dois nomes, né? Acho que é uma decisão que o PT precisa tomar inicialmente, mas são dois quadros políticos, né? Apesar do Mozart hoje não estar em mandato, mas ele tem desempenhado um papel importante na Secretaria de Relações Institucionais do governo do presidente Lula, junto ao ministro Padilha, em especial junto à bancada de Pernambuco, né? E o deputado Carlos Veras também é um quadro maduro que o PT precisa se definir em relação a isso. O PT, o PV e o PCdoB precisam ter essa decisão o quanto antes para que a gente possa avançar junto ao prefeito João Campos.
Deputado, como é que está a situação em Água Preta? O seu irmão Noé Magalhães reassumiu a prefeitura, né? Como é que o senhor avalia e quais são as perspectivas eleitorais para esse ano por lá no município?
Olha, o prefeito teve um período de afastamento para investigação de denúncias em relação à administração dele, e esse período foi suficiente e foi o máximo possível que normalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estipula. Então ele deve ter agora um tempo para rever o tempo perdido aí para trabalhar e ganhar o ritmo da administração que ele tinha antes, e deve ser candidato à reeleição, acredito que como favorito diante de tudo que aconteceu no município.
Ele está rompido com o vice, não é? Deputado, é mais um município?
É um município onde o vice era do mesmo partido dele, do PSB, e que foi dele que vieram denúncias, então ele já assumiu a prefeitura lá como adversário do prefeito.
Noé, está em que partido hoje, deputado?
PSDB, da governadora Raquel Lira.
Certo. E vocês saem lá no município com a federação? Como é que vai ser o processo de composição no município da Mata Sul?
A federação tem participação lá, né, na chapa do prefeito, na majoritária, e também está montada proporcional para disputar junto com o prefeito.
Ok, deputado Clodoaldo, não é, aqui com a Rádio Folha. Eu sei que o senhor tem uma reunião agora urgente. A gente agradece, viu, sempre a atenção aqui com Folha Política da Rádio Folha. Saúde e paz para o senhor e até um próximo encontro, se Deus quiser.
Eu que agradeço, Jota. Abraço, Betânia. Abraço a todos os ouvintes.
Ok, está aí o deputado federal do Partido Verde, Clodoaldo Magalhães, nosso convidado de hoje do Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.